Foram condenados em tribunal os dois antigos fuzileiros acusados do homicídio do polícia Fábio Guerra. Foram condenados apenas de 17 e 20 anos de prisão por causa do crime ocorrido em março do ano passado à porta de uma discoteca em Lisboa. Temos em direto a repórter Oriana Barcelos, que acompanhou a leitura do acórdão, que aconteceu no Campos da Justiça. O tribunal deu como provadas, Oriana, as agressões ao agente da PSP por parte destes ex-fuzileiros.
Deu como provadas e por isso definiu as penas para estes dois arguídos. Como disseste, 20 anos de prisão para Cláudio Coimbra, 17 para Vadim Rinco, acusados do homicídio de Fábio Guerra, mas também de tentativas de homicídio de outros elementos do grupo do polícia, que acabou por morrer depois das agressões à porta de uma discoteca em Lisboa em março do ano passado. Ao longo de toda a sessão de leitura do acórdão, a juíza Helena Suzano fez questão de sublinhar a violência das agressões cometidas pelos ex-fuzileiros, acusados de pontapear na cabeça Fábio Guerra, quando o agente da polícia já estava no chão, inanimado. Caiu por isso por terra a teoria da defesa, que dizia que os dois ex-fuzileiros estavam apenas a defender-se, a reagir em legítima defesa, depois de eles próprios terem sido agredidos. Cláudio Coimbra e Vadim Rinco assistiram à leitura deste acórdão, diríamos, pouco surpreendidos. De certa forma, estas penas já eram esperadas, mas isso não significa que os advogados não vão recorrer. Pelo contrário, o advogado de Vadim Rinco já fez saber que vai recorrer desta decisão. Uma pena de 17 anos para este arguído, 20 anos para o outro envolvido no processo, Cláudio Coimbra.
Oriana Barcelos, em direto do Campos da Justiça em Lisboa, com o desfecho deste julgamento relacionado com a morte do agente da PSP, Fábio Guerra. Como ouvimos, a defesa do antigo fuzileiro Vadim Rinco anuncia o recurso a esta decisão. O advogado José Teixeira da Mota fala numa pena exagerada.
Um manifesto exagero resultante de uma retórica que durou um ano. Volto a lembrar, este processo começa com toda a gente a dizer que estes senhores eram uns homicidas que tinham morto uns polícias no exercício das suas funções e que eles sabiam que eles eram polícias. Acabou a lançar-se mão da primeira qualificativa que estava mais à mão, cuja identificação jurisprudencial o próprio tribunal admite que é dúbia e que existem várias interpretações. É só muito obrigado. Compreenderão que eu vou recorrer da decisão.
O advogado do antigo fuzileiro, Vadim Rinco, anunciar o recurso desta pena aplicada aos autores das agressões que levaram ao homicídio, que levaram à morte do polícia Fábio Guerra. Quanto ao advogado da família de Fábio Guerra, Ricardo Serrano Vieira, ele considera que as penas foram demasiado leves, tendo em conta a gravidade dos crimes em causa.
Consideramos que as circunstâncias em que os factos ocorreram revelam uma intensidade muito grande da intenção de causar a morte, ou pelo menos admitir isso, de se conformar em causar a morte. Como os senhores ouviram, nós temos a prevenção geral e prevenção especial. Geral para a comunidade, especial para o agente do crime. E parece-me que neste caso em concreto, a pena parcelada ao homicídio qualificado situa-se mais próximo do limite mínimo, quando a defesa entende que se calhar devia estar mais próximo do limite máximo.
O advogado da família do agente da PSP, que morreu devido a estas agressões, de defender penas mais pesadas, o tribunal decidiu hoje que os antigos fuzileiros acusados do crime vão ter de cumprir penas entre os 17 e os 20 anos de cadeia. Já há uma data concreta para a entrada em funcionamento do organismo que vai substituir o CEF, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, vai arrancar no dia 29 de outubro. É o que indica o decreto-lei que foi hoje publicado em Diário da República e que procede à criação desta nova entidade. Com o nascimento desta agência, desaparecem o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, assim como o Alto Comissariado para as Migrações. No âmbito da extinção do CEF, as competências policiais passam para a alçada da Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana e também Polícia Judiciária. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia alerta para um possível cenário de caos nos aeroportos durante o período do verão, em causa o efetivo da PSP, considerado insuficiente para lidar com uma maior pressão relacionada com o turismo e com a Jornada Mundial da Juventude. O aeroporto de Lisboa foi hoje palco de uma concentração de protesto por parte de agentes da polícia. O presidente da Associação Sindical, Paulo Santos, diz-se preocupado com o futuro e com as responsabilidades que os polícias vão herdar devido à extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
Os elementos da PSP, não só nesta fase da reestruturação, mas também no âmbito do protocolo de cooperação que foi feito no verão passado, colocou os profissionais da PSP a fazer a sua missão e a missão dos outros. Isso é o que nós sabemos. Aliás, posso-vos dizer que em alguns aeroportos do país, muitos polícias acabam o seu serviço da PSP e engrenam, permitam uma expressão, no serviço do SEF. Isso não faz qualquer sentido. E os polícias profissionais da PSP, na nossa perspectiva, julgo que não é preciso pensar muito, não deverão, da nossa perspectiva, ser tratados de forma diferente, para trabalho igual, salário igual. Para ter uma especialidade e uma especificidade na sua missão, deve-se ter um suplemento que corresponda a essa especificidade.
No dia 7 de junho, os polícias vão decidir novas formas de luta. Uma coisa é certa, a Associação Sindical promete ações de protesto antes, durante e depois da Jornada Mundial da Juventude. A Caritas de Porto Alegre está preocupada com o aumento expressivo do número de pedidos de ajuda por parte de migrantes. Nos últimos meses, a instituição registrou uma procura acima de todas as expectativas por parte da população estrangeira. É o que indica o presidente da Caritas, Elicídio Bilé, que relata que muitos destes migrantes chegam a Porto Alegre numa situação de vulnerabilidade.
Muitos vêm sem nada. Há o problema da habitação, há o problema depois quando se consegue uma habitação ou um quarto para poder estar, não têm mobiliários, não têm roupas de casa, não têm... Pronto, criamos-lhe os e-mails para que eles possam receber as comunicações oficiais. Tratamos com eles junto das finanças para ficarem com o NIF, mas vem de todo lado, vem de todo o país, porque também esta situação do SEF tem causado alguns transtornos com os atrasos na regularização das situações e, portanto, daí este crescendo de migrantes que nos batem à porta aqui na Caritas.
Os alertas da Caritas de Porto Alegre, que está a receber cada vez mais pedidos de ajuda por parte de migrantes. O Parlamento chumbou hoje a criação do crime de assédio sexual e moral. Foram apresentadas propostas de 4 partidos políticos, mas todas esbarraram no voto contra de PS e PSD. Estes partidos entendem, Madalena Salema, que a lei atual é suficiente para punir os infratores.
Bloco, PAN, Chega e Iniciativa Liberal querem criar o crime de assédio sexual. Joana Mortágua explica porquê.
Sempre que há um escândalo sobre casos de assédio na academia, e eles não têm sido poucos, a indignação é geral. No entanto, as denúncias são poucas e as condenações são ainda menos.
Rita Matias, do Chega, recorre a um estudo da Associação de Proteção à Vítima para traçar um quadro.
18% da amostra declara já ter sido vítima de assédio sexual pelo menos uma vez no seu local de trabalho. Diz-nos também que as vítimas são maioritariamente mulheres e que 55% dos casos foram provocados por superiores hierárquicos.
A liberal Carla Castro entende que é hora de não fechar os olhos sobre esta matéria.
As vítimas começam a ganhar voz e nós, aqui, temos o papel fundamental de lhes dar essa voz.
Já o PS tem um entendimento diferente. Cláudia Santos diz que o crime de assédio já existe na lei e há ainda outra questão.
O problema é que o projeto de lei do Bloco tem outras dificuldades bastante mais graves que levam os pareceres a suscitar a possível inconstitucionalidade. E esses problemas mais graves do projeto do Bloco relacionam-se com a indeterminação dos conceitos usados para descrever as condutas que querem proibir.
A social-democrata Mónica Quintela acompanha a posição e, assim sendo, os diplomas ficam pelo caminho.
Não há para já alterações na lei. O Parlamento chumbou hoje a criação do crime de assédio sexual e moral. O Chega quer ouvir de novo João Galamba, assim como o chefe de gabinete do Ministro das Infraestruturas. Apesar de já terem sido ouvidos na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, o presidente do Chega, André Ventura, defende novas audições para tentar esclarecer alegadas contradições sobre o envolvimento das secretas após os incidentes naquele ministério. O atual secretário de Estado das Finanças revela na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP que o governo não está aberto à hipótese de vender a totalidade da companhia aérea. João Nuno Mendes era questionado pelo deputado do PSD, Hugo Oliveira, sobre a fase em que está o processo de reprivatização da TAP e sobre a ideia de que os grupos interessados na companhia aérea admitem a totalidade da empresa, mas o Estado não está disponível para vender toda a percentagem na companhia aérea.
Aquilo que tem sido expresso publicamente pelo Sr. Primeiro-Ministro é de que a orientação do Governo é de que o processo seja conduzido, mas há uma decisão final que carece de ser tomada em sede de decreto de lei, em termos compatíveis com a manutenção de uma participação de cariz estratégico na própria empresa.
Então o Governo está ou não aberto à possibilidade de vender a totalidade do capital?
O nosso entendimento é de que o Governo não está aberto à possibilidade de vender a totalidade da empresa.
Garantia deixada por João Nuno Mendes, ouvido na qualidade de antigo Secretário de Estado do Tesouro e antigo Secretário de Estado das Finanças. Foi também ele o coordenador do grupo de trabalho que negociou o auxílio de emergência à TAP em 2020. Ele está a ser ainda ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito. O Governo garante estar a fazer todos os possíveis para reduzir o número de internamentos sociais, é o que diz a Secretária de Estado da Promoção da Saúde, no dia em que foi revelado um aumento de 60% do número de pessoas internadas nos hospitais do SNS devido à falta de vagas em instituições para as acolher. A Secretária de Estado diz que o Executivo está a tentar resolver este problema. Margarida Tavares foi também questionada sobre a ruptura de estoque de vacinas nos centros de saúde, o que está a levar ao adiamento da vacinação de crianças. A governante promete para breve uma resolução deste problema.
Neste momento estamos em situações de repor a normalidade, embora já anteriormente nós estávamos, obviamente, a conseguir, com algum atraso, sim, é verdade, com algum atraso em alguns locais do país, nomeadamente, de repor as necessidades. Mas nunca consideramos estar em ruptura. Havia alguns atrasos que eram repostos sempre que era possível fazer um novo procedimento de aquisição a cada 2 meses. E essa situação foi regularizada e, portanto, estamos muito satisfeitos com isso.
Mas neste momento está regularizada?
Está regularizada, está a ser adjudicada, estamos em fase final de adjudicação das vacinas por parte das ARS.
Secretária de Estado da Promoção da Saúde, ouvida esta manhã pela jornalista Isabel Cunha, durante um evento em Espinho, com Margarida Tavares, a garantir que a situação vai ficar regularizada em breve, mas a admitir atrasos na compra de vacinas. O presidente da Ucrânia anunciou uma auditoria a todos os abrigos subterrâneos do país. Volodymyr Zelensky quer saber, por exemplo, o número de bunkers e também a localização destes locais seguros em caso de ataques aéreos por parte da Rússia. A ordem de Zelensky surge depois de 3 civis terem morrido na cidade de Kiev por não terem conseguido encontrar um abrigo subterrâneo durante um bombardeamento. A 2 dias do final da Taça de Portugal, a PSP anuncia um plano para prevenir eventuais problemas entre adeptos do Sporting de Braga e do Futebol Clube do Porto. A intendente Ana Correia, da Polícia de Segurança Pública, revela que será feita uma separação dos adeptos que vão assistir a esta partida no Estádio do Jamor.
Nós o que vamos fazer é primar para que, na situação da distribuição dos lugares no estádio, estejamos sempre com um plano de contingência relativamente a manter um princípio fundamental, que é a separação dos adeptos. E, em todos os momentos, vamos avaliar essas circunstâncias e vamos primar para que, efetivamente, estejam separados se apresentarem riscos relativamente à segurança dentro do estádio. Fora dele, eu acho que a separação vai ser natural.
Estratégia da PSP para evitar confusões na final da Taça de Portugal, jogo entre Braga e Porto, marcado para domingo às 5:15 da tarde.